Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Boa noite, nós estamos aqui com mais um Na Onda da Vida Especial, falando sobre os cientistas. E hoje nós temos aqui nos estúdios da Rádio FMG Educativa dois cientistas legítimos, o professor Tomás Haroldo e a professora Ana Maria Caetano, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. No primeiro bloco, nós escutamos um pouco o que, que as pessoas têm a falar sobre os cientistas e falamos um pouco sobre o que, que o cientista faz. O Tomás falou muito que o cientista é, antes de mais nada, um indivíduo, então, observador e perguntador. E eu queria agora ouvir de você, Tomás, qual é a sua pergunta? O que, que você tem se perguntado na sua vida de cientista?
Um trabalho que venho fazendo sobre o fato que pessoas que vivem em lugares que têm muita xistosomose não têm uma infecção assim que é crescente. Uma pessoa que tem uma infecção e depois se infecta pela segunda vez, a segunda infecção é menor do que a primeira vez que ela se infectou.
Quando você fala que a segunda infecção é menor como?
Em número.
Então, em número de quê?
De parasitas, em número de vermes.
Né? E esses vermes, esses vermes...
Eles vivem durante muitos anos no sangue da pessoa, né? Do indivíduo que mora em área que tem enfim, esse tipo de doença. E, então, se ela entrar de novo em água onde tem o agente infectante, que dá uma coceira na pele, por isso chama-se lagoa de coceira ou rio de coceira. Se entrar de novo, e supondo que tem o mesmo número de cercárias, né, que é a forma que entra na pele da pessoa, então, em vez de ela ficar com 20 vermes, vai ter 10, 5 vermes e tal. Então, a segunda infecção é sempre menor. Há alguns fatores, algumas coisas na pele que fazem que essa infecção não seja assim maior. Então a pergunta é quais são as coisas do corpo, né, do organismo que fazem essa segunda infecção menor que a primeira? Então a imunologia estuda problemas e perguntas relacionadas, por exemplo, a esse fato, que é um fato que interessa muito a muitas sociedades e populações, inclusive a sociedade brasileira.
Ô Tomás, e como que é responder uma pergunta? Quanto tempo um cientista demora para responder uma pergunta?
Essa pergunta que eu mencionei, ela é muito antiga. A rigor vem do começo do século passado, né? E vários cientistas vêm trabalhando em perguntas desse tipo. Então, as respostas vêm sendo obtidas gradualmente. Então, aí, de fato, precisa ter um laboratório, precisa ter um jeito de criar os bichinhos, de ter os camundongos, de ter as cercárias, né, para poder provocar as infecções, para poder tirar uma conclusão que seja uma conclusão tanto quanto possível precisa, de maneira que outras pessoas possam, repetindo a experiência, observar a mesma coisa que nós. E isso dá, então, credibilidade para continuar a nossa conversa a respeito dessa pergunta, por exemplo, desse tema específico.
É uma coisa importante que você falou aí, que não sei se todo mundo sabe, porque o Tomás começou falando de pessoas que vão nadar e se infectam e pegam esquistossomose. Depois ele falou de bichinhos. Então, na sua pesquisa, você utiliza animais, infecção de animais. São camundongos?
Aí, de fato, pode falar no bichinhos e bichinhos. O camundongo é de fato, um ratinho, né, pequeno, né?
Eu acho que uma coisa importante que a gente deve falar aqui é que os cientistas, eles, então, utilizam animais, eles fazem experiência utilizando outros animais, né, que não o homem, mas que eles sempre têm o cuidado de não maltratá-los, né, de não... Isso é muito importante a gente falar. Bom, e Ana, você poderia falar sobre a sua pergunta?
Bom, digamos Pode. O seguinte, o nosso grupo, porque também isso é uma coisa importante dizer, os cientistas em geral trabalham em grupo, né? A gente tem vários estudantes que trabalham junto com a gente, então o nosso grupo trabalha com dois assuntos há muitos anos. Um deles é sobre as reações. O Tomás estava dizendo, nós somos imunologistas, a gente trabalha com imunologia. Então, quais são as reações imunológicas às proteínas da dieta? Quer dizer, quando a gente come, além disso ser uma fonte de nutrientes, né, que vai ajudar a crescer, a formar o corpo, esses elementos da dieta, eles também têm uma atividade no sistema imune, né? Eles também entram em contato com o sistema imune e têm uma reação para essas proteínas e esses componentes da dieta. Então, uma das perguntas importantes que a gente tem há muitos anos é o que acontece com o sistema imune, com o nosso sistema imune, toda vez que a gente come, né? E que deve ser uma coisa semelhante ao que acontece com o contato que a gente tem com a microbiota, com as do intestino, ou seja, com todas essas bactérias. A gente tem uma quantidade enorme de bactérias que convive com a gente no intestino e convive de uma maneira pacífica. Quer dizer, o sistema imune, ele não só está envolvido nas reações que a gente chama de resposta imune, de proteção anti-infecciosa, né, quando a gente se infecta com algum micro-organismo, algum parasita, mas ele também tem que lidar, ele tem que reconhecer e interagir com vários outros tipos de agentes, né, com os quais a gente entra em contato diariamente. Um deles é o alimento e o outro são essas bactérias que têm uma quantidade enorme delas convivendo com a gente ao longo da vida no intestino e que, obviamente, a gente não reage contra elas.
Ok, Ana. Mas, então, você falou muito sobre o sistema imune, o Tomás também, eu também estudo o sistema imune, mas algum de vocês aí poderia falar o que é sistema imune? O que vocês querem falar quando vocês falam sistema imune?
Na verdade, os cientistas também gostam de dar nomes, né, e discriminar as coisas e dar nomes para alguns compartimentos do corpo. Então, a gente, por exemplo, chama o sistema cardiovascular, que engloba o coração, os vasos, e a gente tem o sistema imune. E o sistema imune, na verdade, é mais famoso pelos anticorpos, né, que é o que todo mundo conhece, mas ele é composto por células, né, várias células, que a maioria delas a gente encontra, inclusive, na circulação, os linfócitos, né, que são, alguns deles são os produtores dos anticorpos, e outras células, como macrófagos, várias outras células, que normalmente elas podem circular, mas que elas acabam, são produzidas e realizam suas atividades em órgãos do corpo, como o baço, né, os gânglios linfáticos que a gente encontra assim debaixo da mandíbula, por exemplo, que ficam inchados quando a gente tem dor de garganta. Então, existem alguns órgãos que a gente chama de linfóides, onde essas células se alojam e elas circulam pelo corpo também. Então, o sistema imune é um sistema um pouquinho diferente, porque ao invés dele ter um órgão fixo, como o coração, por exemplo, ou o pulmão, ele é feito de órgãos com células que circulam entre esses órgãos o tempo todo.
Nós vamos ficando por aqui, terminando mais um bloco do Na Onda da Vida Especial, falando sobre cientistas. Vamos para o intervalo, daqui um pouquinho a gente volta.
Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.